Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Hoje é sexta-feira e o Mundioca voltando para falar de África. Comigo, Marcelo Castilho, e também com a minha colega Melina Saad. Tudo bom, Melina?
Tudo bem, Marcelo. Hoje a gente vai falar sobre a possibilidade da Nigéria entrar no BRICS. Na verdade, a candidatura eles já lançaram. Será que a Nigéria no BRICS coloca o país em outra estante, em outro patamar perante a África e perante o mundo também?
O país mais populoso do continente africano, com 220 milhões de pessoas, a Nigéria já se mostrou postulante a entrar no BRICS, mas a gente tem que saber o que o BRICS pode ter com a Nigéria e, ao contrário também, o que a Nigéria pode conseguir com o BRICS.
É, posição estratégica, questão energética, uma série de coisas. Vamos deixar isso para os nossos entrevistados explicarem melhor. Vamos chamar o primeiro?
Vamos! A gente tem o prazer de falar diretamente de Luanda, Angola, com o Faustino Henrique, que é jornalista e especialista em relações internacionais e um entendido em assuntos de África. Seja muito bem-vindo aqui ao Mundioca, Faustino.
Muito obrigado pelo convite. É a primeira vez, espero que consiga satisfazer as expectativas da audiência e do canal que me convida.
Certamente, a gente está muito feliz de ter você aqui com a gente. Como é que você vê a candidatura da Nigéria ao BRICS?
Bom, a candidatura da Nigéria pode ser vista sob vários prismas, não é? Na verdade, já foi efetuado o pedido, espera-se que os BRICS aceitem, porque também é do interesse dos BRICS que o grupo se fortaleça, que o grupo cresça, porque a semelhança de outros países que já manifestaram interesse em entrar ou em ingressar nos BRICS, como o Egito, a Arábia Saudita, Senegal, Emirados Árabes Unidos, é importante que o grupo cresça, sobretudo para ser uma alternativa, se quisermos, ao G7 ou ao diktat imposto pelas potências ocidentais, não é? A Nigéria está interessada, porque também é do interesse da Nigéria ter um espaço de alternativa, na medida em que, por exemplo, hoje por hoje, os BRICS, com um percentual de 31% a 35% do produto interno bruto mundial, já tendem a suplantar o próprio produto interno bruto do G7. Por conseguinte, é do interesse deste grupo expandir-se para que possa ter uma maior barganha política e econômica no cenário mundial. Portanto, daí o interesse ser recíproco, quer da Nigéria, quer dos BRICS, sobretudo numa altura em que há a expectativa dos BRICS promoverem uma moeda alternativa ao dólar, uma moeda ou um buquê de moedas, tanto e muitos países estão, obviamente, interessados em passar agora a transacionar numa moeda alternativa ao dólar, né? A Índia, a Arábia Saudita já manifestaram esse interesse em passar a transacionar os seus recursos de exportação numa moeda alternativa ao dólar. Então, penso que é interessante essa marcha que os BRICS estão a fazer, é importante essa expansão dos BRICS, e vamos lá ver até onde é que isso vai chegar, não é?
Agora, Faustino, a expansão, normalmente, do BRICS, ela acontece sempre ou porque o país é um grande produtor de energia, ou pela posição geográfica dele. A Nigéria, ela consegue juntar essas duas partes, não?
Sim, a Nigéria consegue juntar essas variáveis todas. Né, a posição estratégica ao nível do Golfo da Guiné. A Nigéria, então, somente hoje por hoje, a Nigéria é a maior economia da África, apesar de a África Sul ser a mais industrializada, mas a Nigéria é hoje a maior economia da África. Está numa zona estratégica que é o Golfo da Guiné. É um país rico do ponto de vista dos recursos minerais, petróleo e gás, e até mesmo é potencialmente rica também do ponto de vista agrícola, porque a Nigéria é provavelmente o terceiro, não, a África é o maior produtor, por exemplo, de mandioca, tanto é também pela posição geográfica, pelo potencial da sua economia e também do ponto de vista demográfico. Não podemos esquecer a variável demográfica, não é? Porque com cerca de acima de 220 milhões de habitantes, tanto a Nigéria tem um papel a dizer ao nível que era dos BRICS, que era ao nível da África. Portanto, juntando essas variáveis todas, penso que justifica, digamos assim, a pretensão da Nigéria em aderir a este bloco, não é?
Existe uma projeção, né, que a Nigéria vai ter um dos maiores exércitos do mundo em pouco tempo.
Bom, eu penso que à medida que a Nigéria vai consolidando o seu processo democrático, que também é ainda caótico, como temos assim, assistir de eleição em eleição. O processo é ainda caótico em todos os 36 estados que compõem a Nigéria, mas quero acreditar que, à medida que o país vai consolidando seus processos democráticos, à medida que vai fortalecendo as suas instituições, provavelmente o país vai depois poder engrenar no que a sua classe castrense diz respeito, no que ao papel que poderá exercer para a estabilização da própria África Ocidental, não é? No combate ao terrorismo. Então, eu penso que a Nigéria vai fazer essa caminhada, que depende, sobretudo, como disse, repito, do fortalecimento das instituições, do fortalecimento da própria democracia ao nível da Nigéria, não é?
Você falou em terrorismo. A Nigéria conseguiu resolver o problema com o Boko Haram?
Bom, ainda não, porque o ex-presidente da Nigéria, o Muhammadu Buhari, quando chegou ao poder em 2015, tinha prometido que em um ano, ele por sinal era um major-general na reserva, chegando ao poder em 2015, tinha prometido que em um ano acabaria com o Boko Haram. A verdade é que fez os dois mandatos e não conseguiu, digamos assim, pôr termo ao Boko Haram. E vamos esperar que o presidente Ahmed Bola Tinubu, que começou o mandato em abril deste ano, vai também procurar, digamos assim, fazer esforços para conter, pelo menos, né? Porque o Boko Haram, no fundo, tem a ver com crença, tanto é uma ideologia religiosa, não é? Tem a ver com crença. Então, como vários estudos demonstram, esses grupos terroristas muitas das vezes não se combatem, não se erradicam apenas com botas e canhões no terreno, né? Aliás, há um estudo da Crisis Group, International Crisis Group, que defende que as insurgências islâmicas, em África, no caso, muito concretamente, erradicam sobretudo com trabalhos de polícia, trabalhos de inteligência e, na componente econômica, resolver os assuntos mais prementes das populações, o acesso à educação, oferta de oportunidades de emprego para a juventude, promoção do gênero, tanto porque são essas questões, no fundo, que acabam por alienar grande parte da juventude para esses grupos. Por conseguinte, vamos esperar que a Nigéria, passado para resolver problemas sociais e econômicos, para depois então esvaziar o espaço de manobra de recrutamento e de atuação de grupos como Boko Haram. Mas também vale dizer que, hoje por hoje, o Boko Haram já está relativamente fragilizado, já não temos uma atividade, vamos lá dizer, Boko Haram teve nos últimos 10 ou 5 anos. Há uma certa fragilização do Boko Haram e vamos esperar que esse cenário, esse contexto, seja aproveitado pelo governo federal da Nigéria no sentido de avançar com outras variáveis para conter ou eventualmente até erradicar o grupo.
É verdade que os nigerianos, eles se sentem os ingleses da África, e o que é que isso significa?
Bom, essa é uma pergunta um bocadinho... Eu não creio que eles se sintam os ingleses de África, porque de outra maneira também há alguns países africanos de expressão portuguesa, como Cabo Verde, provavelmente considerar-se-iam como os portugueses da África, não é? Mas eu penso que é normal essa aproximação histórica. De uma maneira geral, os países anglófonos em África, o Ghana, a Nigéria, a Tanzânia, a própria África do Sul, Sierra Leone, a Libéria, o Quênia, por exemplo, consideram-se como os países mais próximos, né, potências ou ex-potências coloniais ou países que se exprimem na mesma língua. Tanto isso é normal, mas não acredito muito que a Nigéria, os nigerianos, de uma maneira geral, se sintam os ingleses em África, porque, como sabe, a Nigéria também é um país muito fragmentado. O norte, predominantemente muçulmano e muito pouco propenso, digamos assim, às influências ocidentais, e o sul, predominantemente cristão, mais ocidentalizado e mais propenso, digamos assim, a aproximar-se do Ocidente. Portanto, é um país também fragmentado, não é justo, não é também realístico encarar a Nigéria como o mais inglês dos países africanos, se quisermos.
Ajuda a Nigéria a postular uma vaga no BRICS o fato dela participar de outras organizações internacionais, como União Africana, OPEP, Comunidade dos Países Ocidentais da África?
Não, essa pergunta seria recíproca, seria feita também, por exemplo, para o Brasil. O Brasil está no Mercosul, tanto, mas isso não impede que o Brasil seja membro de pleno direito dos BRICS. O Brasil está também, há um acordo do Mercosul com a União Europeia que está por se efetivar, não é? Tanto os países estão em vários blocos e penso que isso não impede e nem fragiliza. Os Estados Unidos fazem parte da NAFTA, né? O North American Free Trade Association, a NAFTA, mas não impede que, entretanto, tenham acordos econômicos transatlânticos com a Europa, não impede que estejam, inclusive, organizações militares. Portanto, isto não impede, provavelmente até fortalece ainda mais, e o facto da Nigéria ser parte da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, a CDAO, ser parte da União Africana, não impede, digamos assim, que faça parte dos BRICS, por contrário, respeitando aquilo que são as cartas constitutivas de cada uma dessas organizações, obviamente penso que é uma vantagem e não necessariamente uma desvantagem ou impedimento.
E por que a Nigéria lançou essa candidatura ao BRICS e Angola não, por exemplo?
Bom, esta é uma pergunta também pertinente. Ora, penso que, tanto essa é a minha avaliação, é a avaliação que faço, penso que a adesão ou o pedido de adesão aos BRICS depende também, digamos assim, da capacidade econômica, não é? Veja que, embora no seio dos BRICS haja uma decalagem muito grande em termos do peso econômico, vê a China está aí à volta com, tem uma economia estimada em mais de em 16 trilhões de dólares e boa parte dos restantes membros estão aí abaixo dos 3 trilhões, não é? Brasil com cerca de 1 ou 2 trilhões e os demais, portanto há uma decalagem, é verdade, mas penso que aos BRICS também interessa que adiram ao seu projeto aqueles países que têm uma economia que não sejam apenas integrados para serem ajudados pelos BRICS, mas que ao ingressarem nos BRICS ajudem também a fortalecer o próprio grupo. Portanto, Angola é uma economia ainda muito, vamos lá dizer, muito pouco desenvolvida, não é? Nós não temos uma economia cujo peso atinja, por exemplo, 200 bilhões de dólares em termos de PIB, não é? Está muito abaixo disso. Temos ainda reformas estruturais muito profundas a serem desenvolvidas, então não interessa, né? Penso que não interessa nessa altura, nem para Angola, nem para os BRICS, ver já uma adesão, mas vamos já ver se porventura os BRICS depois, é verdade que vão conhecer várias fases de expansão, provavelmente numa fase posterior Angola poderá ser elegível ou poderá ser uma economia também que poderá integrar, mas penso que nesta altura interessa mais a Angola fazer as reformas que se impõem, a abrir mais a sua economia e crescer, e só depois então aí, eventualmente, abraçar um projeto como os BRICS. Nessa altura não faz qualquer sentido Angola ingressar já nos BRICS, porque Angola não vai ajudar em nada os BRICS, e provavelmente os BRICS também não poderão ajudar tanto assim Angola, em minha opinião, não é?
Mesmo Angola sendo a maior produtora de petróleo e gás da África, até à frente da Nigéria?
Não, a Nigéria está à frente, Angola não está, Angola não, embora até tenha saído da OPEP, OPEP+, não é? Angola tem uma produção petrolífera que não passa os 1 milhão e 200 mil barris. Deve estar aí a voltas entre os 900 a 1 milhão e 100 mil barris. Portanto, Angola não é o maior produtor de petróleo da África, é o segundo atrás da Nigéria, para ir a falar ao nível da África subsaariana, é o segundo em relação à Nigéria, mas Angola ainda tem pela frente um trabalho de casa que precisa efetivar, que precisa fazer, antes de qualquer ambição em integrar um bloco como os BRICS.
Eu tenho números aqui de fevereiro que mostram Angola na frente da Nigéria.
Sim, são números muito, são números temporários, são números que oscilam, né? São números que oscilam, mas no cômputo geral e no longo prazo, a Nigéria, são números que oscilam de mês ou de trimestre em trimestre, Angola pode estar na frente, mas na verdade Angola não é o maior produtor de petróleo e numa altura inclusive em que há uma espécie de... Há um esforço grande para a identificação de novos poços de petróleo, não é? Há uma espécie de Angola está agora a procurar descobrir petróleo, por exemplo, na parte sul do país, na bacia do Namibe, está a procurar novos poços porque há uma espécie de declínio da produção petrolífera no país, né? Ao contrário do que se pensa, há um certo declínio da produção petrolífera.
A Nigéria precisa de investimentos em projetos, financiamento para infraestrutura, dinheiro que viria do banco do BRICS?
Seguramente, penso que nesse aspecto ajudaria muito a Nigéria, não é? Porque tem uma formidável mão de obra no país com os seus 220 milhões de habitantes, então o projeto de construção ou reabilitação das infraestruturas podia se calhar ser financiado pelos BRICS, não é? Embora a Nigéria seja também um parceiro muito forte de países ocidentais como a própria Inglaterra, os Estados Unidos, Canadá. Mas o país precisa também fazer reformas profundas, sobretudo no domínio da segurança. Nessa altura, o que afugenta alguns potenciais investidores é precisamente a questão da segurança. Portanto, a Nigéria precisa, a montante, resolver o problema da segurança para só depois, então, assim, a jusante poder atrair investimentos maciços por parte do Banco dos BRICS. Ah, vamos esperar primeiro que a candidatura se efetive e só depois, então, ver em que os BRICS poderão ajudar a Nigéria. Primeiro vamos esperar pela adesão, pela resposta dos BRICS, só depois então é que podemos traçar cenários sobre a pergunta que coloca.
A gente tinha visto também que a questão financeira da Nigéria estava se depauperando de uns anos para cá, não é isso?
Sim, de facto, porque a Nigéria... Aliás, a Nigéria ainda vive também situação, quer dizer, embora há um esforço grande, quer da administração anterior e quer da atual, há um esforço grande no sentido de erradicar a corrupção, há um esforço grande no sentido de um maior controlo da própria exploração petrolífera, há um esforço grande no sentido de diversificar a própria economia, no sentido de outros setores contribuírem para o PIB, mas, na verdade, do ponto de vista econômico e financeiro, a Nigéria também, quer dizer, como de resto, a maior parte dos países africanos vivem com problemas permanentes de liquidez, razão pela qual têm que recorrer sempre ao Fundo Monetário Internacional para, muitas das vezes, equilibrar a própria balança de pagamentos, não é?
Como é que está a questão da corrupção na Nigéria?
Bom, a questão da corrupção na Nigéria mudou significativamente porque, ao contrário do período em que, por exemplo, esteve no poder o presidente Sani Abacha, de 1993 até 1998, em que a Nigéria acabou por ser muito famosa em todo o mundo por causa de questões de corrupção, o regresso à democracia em 1999 ajudou o país a começar a rever muitas das suas situações, porque a credibilidade e a imagem internacional contribuíam muito negativamente para aquilo que seria, digamos assim, a pretensão do país. Com o presidente Goodluck Jonathan houve também algum esforço, com o Buhari idem, mas não temos assim ainda grandes resultados que podemos já colocar a Nigéria numa fase diferente da anterior. Há ainda um esforço, há ainda muito trabalho por se fazer para retirar a Nigéria dos elevados índices de corrupção. Aliás, basta consultar a Transparência Internacional para ver sobre o índice de percepção sobre a corrupção, e vamos ver que a Nigéria ainda está, digamos assim, numa posição desvantajosa, numa posição que não difere muito de outros países, como Angola, por exemplo, não é? Que estão a tentar fazer algum esforço, mas cujos resultados não são ainda muito palpáveis, não há resultados assim tangíveis que possam levar a dizer que não, realmente a corrupção está a ser erradicada, está a ser combatida, não. Há esforço, há intenção, mas resultados tangíveis não existem ainda.
Faustino, a gente aqui no Mundioca, toda sexta-feira, fala de um assunto relativo à África. Ultimamente a gente tem falado nas eleições que várias nações africanas têm passado, e um ponto em comum é a participação da juventude nesses programas políticos. Na Nigéria, pesa ser um país jovem e a juventude, ela está envolvida com a política? Ela quer ver o país dela melhorar tendo voz ativa?
Não me parece, porque de uma maneira geral a juventude está desencantada com o papel dos políticos. A juventude não acredita muito, vamos lá dizer, na política, porque os resultados da política não têm sido diretamente proporcionais à resolução dos problemas mais prementes que a juventude enfrenta, nomeadamente o desemprego. Aliás, basta ver que, ultimamente, os africanos que procuram embarcar pelo Mediterrâneo em busca dos portos europeus ou dos países europeus, se notarmos, um em cada quatro ou um em cada cinco são provenientes da Nigéria. Portanto, um em cada quatro ou um em cada cinco são provenientes da Nigéria. Há uma forte tendência para a imigração, exatamente por causa das condições econômicas e sociais que o país enfrenta. Não há, digamos assim, uma grande participação da juventude nas questões políticas, precisamente por causa do desencanto que existe, não é? Por causa da falta de resultados tangíveis para os problemas que a juventude enfrenta, não é?
A gente ouviu muito aqui no Brasil, né, Marcelo, que o Brasil era o país do futuro. Agora a gente ouve bastante que a África é o continente do futuro. Eu queria que você falasse o que você, como africano, pensa dessa ideia.
Bom, essa ideia é mais no sentido de encorajar as lideranças africanas, é mais no sentido de atrair alguma atenção, provavelmente instar os governos a prestar maior atenção àquilo que é uma espécie de bomba demográfica, não é? Porque a juventude africana é uma bomba relógio para a maior parte dos países africanos. Basta ver, na maior parte dos países africanos, o desemprego jovem, estamos aqui a falar a população da faixa etária dos 18 aos 25, ou 18 aos 35 anos, em muitos países africanos atinge aí na ordem dos 60 a 70% da população. Portanto, então, e atendendo à performance da governação na maior parte dos países africanos, eu não auguro um bom futuro, eu não auguro, não tenho assim, eu não sou uma pessoa pessimista, mas não acredito muito que esta frase de que a África é o continente futuro, pelo facto de haver projeções que indicam que até o ano de 2050 a África vai ter acima de 2 bilhões de habitantes, mas enquanto não forem, vamos lá dizer, implementadas reformas estruturais profundas na maior parte dos países africanos, enquanto as lideranças não estarem ou não estiverem comprometidas a educação, o investimento na educação, não é? Aqui gostaria de abrir um parênteses para dizer, por exemplo, o protocolo de Dakar convida os Estados a investir aí à volta de entre 10 a 20% dos seus orçamentos à educação, tanto 10 a 20% ao setor da educação. E se fizer um levantamento na maior parte dos países africanos, incluindo Angola, o Estado não investe nem mais do que 5% ao nível da educação, setor da educação. Portanto, é para ver que sem educação não temos um futuro garantido para a juventude, na medida em que não temos uma juventude que vai ser educada e formada para dar resposta àquilo que são os desafios da sociedade. Portanto, eu não encaro esta afirmação com alguma esperança, não encaro essa expressão com algum realismo, porque, na verdade, o que notamos em África é ainda a perspectiva de uma tragédia com esta bomba demográfica que é a crescente população jovem, vai crescendo de forma assustadora e sem perspectivas de formação, sem perspectivas de emprego. Então, isto é um problema muito sério em África.
Faustino, pelo que você colocou, a gente pode tirar como uma resolução aqui que, embora a Nigéria seja a maior economia da África, a distribuição de renda é que não está legal. Ou seja, ao mesmo tempo que o país é rico, a população, ou grande parte da população, ainda é pobre. É isso?
É, de facto. Aliás, o problema da redistribuição da renda nacional na maior parte dos países africanos é precária, é lastimável, é problemática. Vou dar um exemplo, estamos a falar da Nigéria, mas vou dar um exemplo. Veja que, por exemplo, Angola, o orçamento geral do Estado angolano, Angola tem 18 províncias e o orçamento geral do Estado angolano, 80% é gasto em Luanda, na capital. Se 80% do orçamento geral do Estado é gasto em Luanda, o que dizer dos 20%, como é que é redistribuído nas restantes 17 províncias? Portanto, esta realidade angolana é um bocadinho parecida à de países como a Nigéria, por exemplo, não é? Quer dizer, o orçamento geral do Estado nesses países, não, também na Nigéria, quero acreditar que é assim, quer dizer, 60 a 70% é gasto nas maiores metrópoles como Lagos, Abuja, enquanto que os restantes estados do país vivem com problemas sérios de pobreza, exclusão. Aliás, basta ver, o norte da Nigéria é bastante fustigada pela pobreza, é bastante fustigada pelo atraso econômico, razão pela qual grupos como Boko Haram encontram, digamos assim, a capacidade de penetração e capacidade de acesso.
Como é que é o saneamento básico na Nigéria? Quanto por cento da população tem acesso ao saneamento básico?
Ah, o saneamento básico, sobretudo nas grandes cidades, é precário, né? É precário, basta ver quando há fortes chuvas, mesmo cidades metropolitanas como Lagos, que estão aí à volta de 20 a 30 milhões de habitantes, a população sofre de forma significativa. Vale dizer que, por exemplo, nas últimas semanas ocorreram manifestações um pouco por todo o país, por consequência do elevado custo de vida, elevado custo ao acesso à saúde, não é? Então, a Nigéria tem graves problemas de saneamento, mesmo nas zonas metropolitanas, não é? Cidades como Abuja, Kaduna, Lagos, tem graves problemas ao nível de saneamento básico.
A gente estava aqui pesquisando para fazer esse programa, Faustino, e a gente viu que em meados do mês passado, não é tanto tempo assim, 100 pessoas foram sequestradas no estado de Kaduna, na Nigéria. Até quando isso vai acontecer? Você estava falando assim, o problema da segurança pública é um problema sério, mas você acha que com esses problemas, ainda assim, a Nigéria consegue encantar os BRICS a ponto de ser escolhida para integrar o bloco?
Este é um desafio que a Nigéria deve fazer face, porque o sequestro na Nigéria transformou-se numa verdadeira indústria multimilionária, não é? Só para ter uma ideia, anualmente os custos do pagamento de resgate e outros custos relacionados com o sequestro geram anualmente cerca de 10 milhões de dólares na Nigéria. Transformou-se numa indústria que é multimilionária, a razão pela qual, tanto não é só o Boko Haram, não são só os grupos armados, mas há grupos ligados à criminalidade, ao banditismo, que usam o sequestro como uma arma econômica, por via do qual as famílias acabam por pagar elevados resgates e por via do qual, inclusive, as instituições do Estado acabam reféns. Portanto, é um problema sério a segurança pública na Nigéria, razão pela qual é também um desafio para viabilizar a adesão ao próprio BRICS, não é? Vamos esperar que as autoridades nigerianas consigam debelar esta situação. É um problema que já vem muito de trás. Nada indica, atendendo às receitas multimilionárias que esta indústria do sequestro ganha, nada indica que este problema será debelado em tão curto espaço de tempo, não é?
Tá certo, a gente conversou com Faustino Henrique, jornalista e especialista em relações internacionais. Muito obrigada por falar com o Mundioca. Espero que a gente possa voltar em outras oportunidades, ainda para falar aqui sobre outros países africanos. Esperamos contar com a sua participação.
Eu te agradeço mais uma vez a sua participação, a sua concordância em falar com a gente. Eu sei que aí já está noite, né? E aí a gente sabe que o fuso horário é uma questão difícil, às vezes, para a gente entrevistar. Mas a gente te agradece e esperamos ter você conosco mais vezes.
Um abraço, tchau, tchau.
Obrigado.
Gostei muito da entrevista do Faustino. Vamos chamá-lo mais vezes aqui para o Mundioca. É diferente quando a gente ouve um africano mesmo falando, né?
Sim, tem um lugar de fala, né? E é muito bom. Vamos escutar nosso segundo convidado?
Vamos lá.
A gente tem o prazer de novamente receber aqui no Mundioca o professor Éden Pereira Lopes da Silva, professor de História pela UERJ, doutorando em História Comparada pela UFRJ, pesquisador do Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre África, Ásia e Relações Sul-Sul, além de ser membro do Grupo de Estudos 9 de Maio. Seja muito bem-vindo de volta ao Mundioca, professor.
Obrigado, Marcelo. Um prazer estar aqui mais uma vez para poder discutir com vocês. Fico feliz aí do desenvolvimento do trabalho, que tem crescido cada vez mais.
Vamos lá. E o professor Éden também é mundioca, já esteve aqui várias vezes. A gente tem o prazer de te receber de novo. Professor, como é que o senhor vê a candidatura da Nigéria ao BRICS?
Olha, eu vejo como muito importante, inclusive o avanço nessa discussão tem se dado de uma forma bastante rápida, porque no ano passado a Nigéria esteve presente, representada pelo seu vice-presidente na cúpula dos BRICS em Joanesburgo, e tivemos também uma visita muito importante recentemente do chanceler nigeriano a Moscou, né, conversar com a Rússia, com o Sergei Lavrov, para poder discutir as possibilidades de uma possível entrada do país dentro do BRICS. Eu avalio que a candidatura da Nigéria ela é muito importante, assim como a de outros países africanos, né? Eu vejo a Nigéria ao lado de alguns países, por exemplo, como a Argélia, também em alguma medida como o Senegal. Porém, a Nigéria ela tem uma importância de peso, eu diria um pouco, até um pouco maior, por alguns motivos, né? Primeiro, a Nigéria tem uma população que tem uma projeção de crescimento grande, né? Ou seja, em termos de nível econômico, de mercado e também no que diz respeito à produção, dinamismo, vai ser muito importante para o bloco dos BRICS. E segundo, porque é um país inserido em uma região onde o BRICS ainda não tem uma inserção tão grande que é na região da África Ocidental e que recentemente tem passado aí por transformações políticas e sociais bastante importantes.
A gente sempre vê na escolha dos membros do BRICS, professor, casos como grande produtor de energia, seja petróleo e gás, posição estratégica. No caso da Nigéria, ela tem as duas coisas ou ela está sendo alçada a candidata por quê?
Bom, eu acredito que a Nigéria tem alguns índices que colocam ela numa posição bastante importante. Em primeiro lugar, eu acho que a Nigéria tem um ativo muito importante, que é a população. Não só em termos de tamanho, mas em termos também de recursos, né? A Nigéria, ela, apesar das dificuldades que ela possui em termos educacionais e em vários outros índices, né? A Nigéria ela possui uma quantidade, né, de cientistas e de pessoas escolarizadas que é consideravelmente grande e que teria muito a contribuir para dentro dos BRICS. Eu acredito, inclusive, enquanto uma potência emergente, porque a Nigéria ela é posta nessa posição, né, de potência emergente, de acordo com vários cientistas políticos, a Nigéria, ela hoje, ela, ao lado da África do Sul, ela é parte de um grupo de potências africanas. E, nesse sentido, a Nigéria, por ter esse dinamismo, né, por parte da sua população, ela se posiciona estrategicamente nesse ponto. Uma outra questão muito importante é que a Nigéria é uma potência também energética dentro do próprio continente africano. A Nigéria era uma grande produtora de petróleo, é uma das principais produtoras de petróleo no continente africano. E com essa recente movimentação por parte dos BRICS de estreitar laços, né, não diria nem tanto de trazer para dentro, né, mas de estreitar laços com países que são energeticamente importantes, eu acho que a Nigéria, nesse sentido, ela está muito bem posicionada. E até porque ela sofre em alguma medida com isso, né, porque os países que são potências energéticas, eles têm dividendos com relação a isso, porque eles acabam não tendo uma condição tão grande, preponderante, de poder manter o controle, né, sobre o mercado energético, a despeito, né, de toda a tentativa de ser feita isso por meio da OPEP, né, de se estabilizar o mercado energético para não trazer problemas para dentro do país. Como é o caso, por exemplo, da inflação. A Nigéria tem um problema muito sério com inflação, com desabastecimento de alguns bens e serviços, né, para dentro do país, justamente por causa de uma dependência muito grande com relação ao dólar e com relação ao mercado internacional, que evidentemente é regido em alguma medida por essa moeda. Isso traz uma série de dividendos para dentro da Nigéria que dificultam e limitam o seu próprio desenvolvimento econômico. Seja porque o país ele não consegue abranger uma demanda interna para diminuir as desigualdades sociais por meio de bens e serviços, seja porque também, em termos de ciência e tecnologia, isso traz uma série de limitações, com a evasão, por exemplo, de cérebros, que a gente teve a oportunidade de conversar em um outro momento. Então, a Nigéria ela está muito bem posicionada, tem demandas que os BRICS também podem responder para o próprio Estado nigeriano. E tem um outro fator também que eu colocaria também, que é muito importante, e aí é realmente uma posição geográfica, né? Em termos geográficos. Porque a Nigéria ela está inserida dentro da região da África Ocidental, que é uma localidade hoje que passa por importantes transformações políticas. A Nigéria ela é o país mais populoso do continente africano e daquela região e possui uma projeção cultural e política muito importante para dentro daquela região. E se nós formos pensar hoje a forma como está sendo construída a ideia do BRICS, mais desse BRICS expandido, né, é que ele seja um formato de organização barra fórum, né, que vai abranger boa parte das regiões do mundo a partir de países que são potências regionais ou potências globais. Então, eu vejo, né, que a presença da Nigéria nos BRICS nesse sentido, ela vai trazer consigo uma miríade de coisas e espaços onde ela está inserida e que eu acho que vai ser muito bom, tanto para ela como também para os próprios países dos BRICS.
Professor, qual é o maior gigante que a Nigéria tem que derrubar e como que o BRICS pode ajudar nesse caso?
Olha, eu acho que o maior gigante que a Nigéria tem para derrubar nesse momento, Medina, só as suas limitações no que diz respeito ao crescimento e à desigualdade social, né? Crescimento econômico e desigualdade social. A Nigéria tem um problema muito sério, que eu já falei aqui, da questão do abastecimento de bens e serviços para a sua própria população. No momento, ela tem uma inflação que está em cerca de 30% ao mês e que, enfim, faz com que o país ele tenha carestia e tenha demanda por uma série de bens e serviços. E isso acontece porque o país ele é muito dependente da forma como a atual economia internacional está formatada, sobretudo ancorada pelo dólar, e que faz com que o país ele não consiga não só abranger as demandas da sua própria população, mas também coloca o país numa vulnerabilidade política e social muito grande. A Nigéria é um país que hoje passa por uma instabilidade política enorme e tem uma questão também muito importante. A Nigéria ela é um país que está dependente hoje do Fundo Monetário Internacional e essa dependência faz com que ela tenha também uma vulnerabilidade muito grande no que diz respeito a algumas políticas sociais internas para o seu próprio país. Questões, por exemplo, do estabelecimento de melhorar a saúde pública, público, melhorar o sistema educacional, tudo isso está condicionado ao FMI. A Nigéria, se tentar juntar-se aos BRICS, né, buscar juntar-se aos BRICS, possibilita e oferece a ela uma oportunidade, principalmente do ponto de ela conseguir recursos por meio de outros países, né, para conseguir abranger essas demandas internas que são demasiadamente importantes e que são imediatas, porque o país está passando por dificuldades hoje e isso ameaça politicamente não só a estabilidade social, mas a estabilidade política do país. Graças a esse processo, né, de desigualdade social e de pobreza enorme, o país ele tem sido alvo, né, não só de organizações criminosas que operam dentro do país, mas também organizações terroristas, né, que recrutam, né, enfim, pessoas em áreas mais pobres do país para poder estar atuando dentro dessas organizações, como o caso que nós temos hoje dentro do Estado Islâmico na parte norte da Nigéria, né, do Daesh, no norte da Nigéria, que é o Boko Haram. Então, enfim, eu vejo que a Nigéria tem perante si, né, esse desafio no que diz respeito ao desenvolvimento econômico e à solução desses problemas sociais internos, um grande gigante e que isso depende fundamentalmente de ela conseguir lidar com esses problemas no que diz respeito à sua inserção no sistema internacional.
É interessante, professor, que a Nigéria, pelo que a gente pesquisou aqui, ela tem a segunda maior economia da África, fica atrás do Egito, né? O segundo maior produtor de petróleo fica atrás de Angola, ou não? Tem gente que acha que a Nigéria já ultrapassou Angola. E além disso, você tem uma desigualdade social muito forte. Até que ponto isso pode também atrapalhar a inserção da Nigéria no bloco?
Bom, isso atrapalha em alguma medida porque, em primeiro lugar, a Nigéria ela teria que ter um objetivo e um plano bem delimitado no que diz respeito ao que ela quer dos BRICS. Né? Porque, enfim, hoje os BRICS eles estão assim, na crista da onda. Né? Boa parte dos países querem entrar nos BRICS porque o BRICS dá uma projeção política, dá uma projeção no que diz respeito à imagem. Vários países aplicaram sua possibilidade de adesão aos BRICS. Aí vai desde Indonésia até Cuba, enfim, vários países no mundo inteiro. Mas a grande questão é o que cada país, quando entra no BRICS, ele quer. E o caso da Nigéria, eu acho que isso hoje, pelo menos na minha parte, né, pelo que eu vi até o momento sobre a posição do governo nigeriano, ainda não está muito claro, muito bem, o que ele quer dos BRICS. Porque, por exemplo, uma parte que interessou, pelo menos até o ano passado, quando a Argentina era candidata a entrar nos BRICS, né, era a questão do ponto de vista econômico, né, de sanar os problemas financeiros da Argentina. Isso por parte da Argentina. A Indonésia, por exemplo, ela quer uma projeção para dentro do Sudeste Asiático. E a Nigéria? O que a Nigéria quer com essa entrada dela nos BRICS? Eu acho que isso é algo que tem que estar claro por parte do governo nigeriano. Eu vejo que, do ponto de vista deles, né, um objetivo que eu acho que pode ser factível, né, para entrar nos BRICS, né, é justamente solucionar essas questões políticas barra econômicas para dentro do país. Só que isso tem que estar bem claro no momento da entrada, para não gerar qualquer tipo de problema ou qualquer tipo de entrada num processo posterior. E isso envolve, por exemplo, discussões muito importantes, como é a questão da ampliação do Banco de Desenvolvimento dos BRICS e o funcionamento do Banco de Desenvolvimento dos BRICS. Então, eu acho que, para isso, um entrave seria, nesse sentido, ter claro o que o BRICS quer da Nigéria e o que a Nigéria também quer da parte dos BRICS, né? E, nesse sentido, se a Nigéria, em algum momento, né, ela chegar à percepção de que ela não tem muita clareza no que diz respeito à função e o papel do Banco dos BRICS para, por exemplo, solucionar alguns dos seus problemas, pode ser que ela, por exemplo, se retire, ou a pressão internacional em cima daqueles países que têm algum nível de relação a partir de um momento, né, em que o Banco do BRICS passe a operar num nível realmente para poder tornar a instituição como algo alternativo ao atual sistema internacional financeiro regido pelo dólar. Então, eu vejo, né, que existe esse obstáculo, hoje essa superada, que diz respeito não só à Nigéria, mas também diz respeito ao próprio BRICS.
Professor, se o senhor tivesse na presidência do BRICS, se tivesse, sei lá, um poder maior do que dos outros líderes, com todo esse seu repertório de historiador, pesquisador, qual seria o seu país favorito para entrar no BRICS agora?
Olha, essa é uma pergunta muito complicada, porque eu seria na história, é um tema que não existe, né? Mas, assim, conjecturando, né, menina, eu posso dizer que existem alguns países estratégicos para o BRICS hoje, que eu considero que seriam fundamentais de, se não entrar nessa leva agora, do momento presente, se entrarem novos países esse ano, mas entrarem nos próximos anos. Eu acho que seria importante, por exemplo, entrarem alguns países, por exemplo, na África e na América Latina. Eu vejo, por exemplo, que a Venezuela é um país muito importante para estar presente nos BRICS, considerando esse ponto relacionado à questão energética, porque a Venezuela possui uma grande reserva de petróleo e também grandes reservas de gás natural. Então, eu acho que a Venezuela, não só isso, mas também outros recursos naturais, e a Venezuela está passando ainda, né, por um processo de estabilização da sua economia, ainda com muitas dificuldades. E possui ótimas relações com todos os países dos BRICS. Então, eu acho que a Venezuela ela é uma candidata e eu acho que ela seria muito importante entrar nos próximos anos. Agora, eu vejo que na África é importantíssimo a expansão dos BRICS, né? Principalmente para trazer um país como o caso, por exemplo, da Nigéria. Eu acho que ela é um país que é preciso estar dentro dos BRICS por uma série de questões que a gente já discutiu aqui. Mas principalmente porque a Nigéria, né, do ponto de vista histórico, do ponto de vista cultural, ela tem uma capitalidade muito grande para dentro da África Negra, daquela região subsaariana, principalmente para aquela área da África, também na África Ocidental. Então, eu vejo a Nigéria assim, como um país muito importante de ser aproximado e de se tentar trazer para os BRICS, evidentemente por meio de um mecanismo, por meio de um devido processo que tem que ser feito com todo cuidado para que o país possa ser inserido com tanto sucesso como foi, por exemplo, o caso da África do Sul, que era um país também é um país que possui suas particularidades, como qualquer outro país dos BRICS, mas que, enfim, hoje se tornou uma potência tão importante para os BRICS, né, que ela é capaz, por exemplo, de estar pautando política internacional na ONU, né, com relação ao protagonismo no que diz respeito às negociações do possível cessar-fogo em Gaza. Então, eu vejo que houve uma evolução da África do Sul, da posição da África do Sul ao longo desse processo. E eu vejo mesmo o potencial no que diz respeito à Nigéria. Só que para isso existe um longo caminho e eu acho que o BRICS pode contribuir para isso e a própria Nigéria também. Ela teria que passar aí por algumas mudanças que seriam importantes.
Colocando Nigéria, o senhor não acha que o peso poderia pender mais, assim, tipo, meio que enfraquecer os países latinos, por exemplo? Enfraquecer até a posição do Brasil, já que você diluiu o poder?
Bom, eu acho que aí tem uma questão que foge um pouco ao controle dos países dos BRICS e que foge também ao controle do Brasil. Porque, sendo bem sincero, a situação da Argentina é algo que o Brasil, infelizmente, não tinha muito o que fazer. E a escolha da Argentina para o BRICS era uma escolha, não vou dizer que natural, mas era uma escolha provável perante tudo que a Argentina representa para o nosso continente, né? Em termos de cultura, em termos de política. Agora, realmente, esse problema, né, de ter esse peso menor, né, da nossa parte, ele se deve justamente também a um problema histórico, porque a América Latina, infelizmente, está muito próxima dos Estados Unidos. E existe toda uma dinâmica, né, de relacionamento da nossa região com os Estados Unidos E, infelizmente, é um problema histórico para nós, né? Então, realmente, a expansão dos BRICS, não só aqui, ela se dá de uma maneira muito mais difícil, mas ela também se dá em condições muito mais paulatinas e lentas do que, por exemplo, se dá em outros continentes. Agora, eu acho que a entrada da Nigéria, ela cumpre um papel muito importante para um país como o Brasil, por exemplo, nos BRICS, não só para a África do Sul, porque a África do Sul é um país africano e tem outros países africanos nos BRICS, mas também para o Brasil, né? Porque o Brasil, ele é um país também composto por uma grande população negra, uma população afrodescendente. E existe toda uma conexão histórica, né, dos dois lados do Atlântico, que eu acho que nesse caso precisa ser também levantada em consideração. Então, eu acho que a entrada da Nigéria também fortalece a posição do Brasil nos BRICS, considerando toda essa questão histórica e todo o problema envolvendo também o colonialismo europeu sobre os nossos continentes, sobre a América Latina, sobre a África. Inclusive porque povos que habitavam o que a gente conhece hoje como Nigéria, mas no século XVI e XVII eram outros tipos de sociedades, né? Povos de lá foram trazidos para cá. Então existe toda uma conexão histórica entre o Brasil e esses países que eu acho que precisa ser ressaltada e que também fortalece em alguma medida a posição do Brasil nos BRICS.
Somos um país negro, né? Como o senhor falou, nós temos essas afinidades históricas, culturais, mas fora isso, o Brasil tem relações comerciais com a Nigéria?
O Brasil ele tem relações comerciais com a Nigéria. Eu diria até que as nossas relações comerciais e em termos econômicos são muito mais pujantes do que as relações políticas, né? Porque o Brasil na África, né, ele tem uma proximidade muito maior com os países de língua portuguesa, a África do Sul por causa dos BRICS e os países de língua portuguesa por causa de uma política, né, que foi adotada pelo governo brasileiro desde os anos 70 e desde os anos 80, né, de tentar estreitar laços com as ex-colônias portuguesas. Mas no que diz respeito à Nigéria, a gente não tem essa aproximação política tão grande como a gente tem agora, como a gente poderia ter agora, né, com a possível entrada da Nigéria nos BRICS, embora hajam esses laços históricos que foram aqui citados.
A projeção da Nigéria ter o maior exército do mundo daqui a algumas décadas influencia de alguma forma ou isso não é pensado na hora de se escolher um novo membro dos BRICS?
Olha, Marcelo, essa questão ela é importante, porém eu não acho que os BRICS eles estejam pensando a sua projeção em termos militares. Inclusive, os BRICS não possuem, propriamente dito, né, um instrumento ou um fórum de discussões com os seus, pelo menos um fórum mais sólido, né, que envolva os seus ministros da defesa ou que envolva suas forças armadas. Existem canais de diálogo, mas nada tão amplo, né, como é, por exemplo, o fórum dos chanceleres ou então é o fórum dos ministros das finanças, porque o objetivo dos BRICS não é, assim, pelo menos declarado, né, não é uma aliança ou um fórum militar, até porque isso traz preocupações para os países membros, né, sobretudo por causa de algumas rivalidades entre alguns deles, como é o caso da Índia e da China. É claro que em termos políticos, né, quando a gente pensa que a Nigéria tem a projeção de possuir um exército numeroso e gigantesco, né, que já possui hoje, né, mas ser ainda maior, isso traz um peso para os países dos BRICS. Levando em consideração até que a Nigéria ela tem uma participação muito grande nas missões de paz que são conduzidas pela ONU dentro do território africano. A Nigéria, por exemplo, ela tem também um exército muito numeroso porque a sua população é muito numerosa, possui também muitos conflitos também dentro da Nigéria. Então, a Nigéria ela construiu uma força ostensiva historicamente a partir também desses conflitos. Então, há conflitos internos. Então, a Nigéria, ela é uma medida, trazer esse arcabouço para dentro dos BRICS, isso é algo que vai cumprir uma importância de projeção, mas eu acredito que, devido à própria lógica dos BRICS, né, perpassar por uma construção que não é uma construção de, não diria de enfrentamento, né, mas não é uma construção do ponto de vista militar, né, de projeção militar, eu acho que isso teria importância, mas não seria uma importância tão grande como tem hoje, por exemplo, a questão econômica em torno do dinamismo que a Nigéria tem, ou então na sua questão populacional, produção cultural, enfim. Eu acho que, nesse sentido, a Nigéria ela tem muito mais a contribuir em outras áreas do que necessariamente militar. Até porque, em termos também de capacidade técnica moderna do exército nigeriano, ele é comparável aos países africanos, mas não é do mesmo nível, por exemplo, que outras forças armadas de outros países, né? Isso por questões políticas, né? Porque, evidentemente, não interessou para as antigas metrópoles, a antiga metrópole colonial da Nigéria, a Grã-Bretanha, estabelecia a Nigéria como um estado poderoso militarmente, uma potência militar naquela região, né, no continente africano, e isso também porque, recentemente, os Estados Unidos, né, também não têm tido uma grande atenção no sentido de modernizar ou de estabelecer parcerias, né, militares um pouco mais sólidas com o exército nigeriano, porque o objetivo dos Estados Unidos na África, nesse sentido, é fortalecer o AFRICOM e não os exércitos locais, mas treinar oficiais que estejam ligados diretamente ao comando africano, que é dirigido pelos Estados Unidos, para poder manter, em alguma medida, oficialmente o controle sobre o terrorismo na África, mas na prática, em alguma medida, controlar ou exercer alguma influência sobre as lideranças militares naquela região. Então, a Nigéria, nesse sentido, ela não teria tanto assim a contribuir do ponto de vista militar também para dentro dos BRICS.
Professor, será que com essa entrada da Nigéria no BRICS, o Ocidente, nós aqui no Brasil, vamos saber mais a respeito da Nigéria? Porque eu não conheço nenhum autor nigeriano, não lembro de ter visto nenhum filme sobre a Nigéria, e realmente a informação que a gente tem sobre esse país, ela é muito pouca.
É verdade. Eu espero que sim, Melina. Recentemente, tem alguns projetos conjuntos que são levados por parte do governo federal do Brasil, que tem trazido alguns filmes e algumas atividades culturais, inclusive da Nigéria, né, para cá pro Brasil, mas também de outros países africanos. E tem hoje também, né, autores das ciências sociais, inclusive filósofos da Nigéria, que são conhecidos internacionalmente. Tem uma, inclusive, que eu não vou lembrar aqui o nome dela, eu acho que é Oyeroke, se não me engano, né, que tem umas discussões muito importantes sobre gênero e tem sido muito importante para as discussões acadêmicas no Brasil. Enfim, tem uma série de figuras e de autores e de influências que eu acho que enriqueceriam muito, não só para o BRICS, mas também para o Brasil, evidentemente, né? Inclusive, aproximaria um pouco mais também essa região do mundo, que é uma região que tem muito a contribuir do ponto de vista histórico, do ponto de vista cultural, e que, infelizmente, devido aos anos de colonialismo sobre a África, acabou meio que sendo esmagada e ficou marginalizada ao longo dos últimos séculos e que, recentemente, aí está passando por um processo de renascimento, né? Então, vamos ver aí, eu acho que a entrada da Nigéria nos BRICS, ela vai contribuir muito para esses povos e eu acho que também vai contribuir muito para os BRICS.
Ajuda a Nigéria, a sua candidatura, ser integrante da OPEP, da Comunidade dos Países Ocidentais da África, da própria União Africana?
Muito, ajuda muito, Marcelo, porque a Nigéria, ela não só está nesses blocos, mas ela é um país de peso nesses blocos. Como você falou, a Nigéria, ela é a top 2, se não top 1, produtora de petróleo na África. E na CEDAW, a Nigéria tem um papel de veto muito importante. Só para dar uma noção para vocês, no ano passado, quando houve todo aquele processo em torno da não intervenção ou não intervenção do grupo dos países da CEDAW no Níger, né, a Nigéria, ela tinha o poder de veto, né, e ela usou esse poder. Não é que ela tem esse poder de veto, né, no bloco de respeito, né, à sua posição mesmo institucional, mas ela tem a posição de veto porque ela é o país mais poderoso da CEDAW. Então, se a Nigéria disser que não alguma coisa, né, aqueles países da CEDAW, vai ser difícil deles contrariarem a opinião da Nigéria. Então, a Nigéria foi um dos países que teve reticência no processo de possível intervenção no Níger, mediante a tudo que poderia representar uma intervenção militar naquele país que estava naquele momento sendo articulado pela França. Tal o tamanho do poder político e militar também que a Nigéria detém naquela região, especificamente. Então, esse é um fator que eu acho, que eu julgo que é muito importante. Uma outra questão fundamental é que a Nigéria também está inserida numa organização muito importante, que é a Organização para a Cooperação Islâmica, e que recentemente tem tido posições políticas bastante importantes no que diz respeito a uma série de acontecimentos internacionais envolvendo o mundo muçulmano. Eu acho, por exemplo, que a entrada da Nigéria, junto com outros países muçulmanos para dentro dos BRICS, daria também uma projeção muito grande do BRICS para dentro dessa área. Em termos políticos e em termos culturais, né, a Nigéria é um país múltiplo, um país diverso. Então, considerar essa inserção na Nigéria, devido à sua diversidade, nessas diversas áreas, nesses diversos polos, eu acho que ela tem muito a contribuir e que vai levar a uma posição também, que é uma posição de consenso, porque normalmente as posições dos BRICS são tomadas em consenso, né? Vai construir um consenso dentro dos BRICS que vai fortalecer também toda essa região e que vai fortalecer a presença do BRICS também em toda essa região, que hoje é uma região que tem tido muitos problemas e muitos conflitos com o Ocidente, né? Isso, se a gente for olhar hoje, desde quase todas as áreas, né, que a Nigéria está presente, desde o OPEP até a Organização da Unidade Africana, até a CEDAW, todas essas organizações, elas estão com relacionamento com os países ocidentais muito ruim. É um relacionamento bastante difícil. Então, isso fortalece o laço de todas essas instituições também com o bloco dos BRICS. Então, a Nigéria é um país-chave nesse sentido. Eu acho que o que você traz, Marcelo, nesse sentido dessa inserção que a Nigéria tem nesses blocos específicos, né, é também parte do que o BRICS está pensando no seu processo de expansão, de trazer países-chave que estão inseridos dentro de órgãos como esse e que tem muito a acrescentar para a construção dos BRICS.
Muito obrigada, professor Eden. Felizmente, a gente ainda vai conversar sobre a Nigéria e outras oportunidades. A gente conversou com Eden Pereira Lopes da Silva, historiador pela UERJ, doutorando em História Comparada pela UFRJ, pesquisador do Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre África, Ásia e Relações Sul-Sul e também membro do Grupo de Estudos 9 de Maio e, por último, mas não menos importante, mundioca.
Esse título é bom, hein? Esse título vale muito.
Isso aí já tá carimbado.
Um abraço para o senhor, muito obrigada.
Foi um prazer estar aqui com vocês novamente.
Programa chegando ao fim, mas antes temos o Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
Marcelo, essa história não poderia estar em outro lugar que não no Mundo Bizarro.
Por quê, Mel?
Ouve só. Dois invasores de uma casa, não uma casa qualquer, mas um duplex no Queens, em Nova York, estão processando seus legítimos proprietários depois de se recusarem a desocupar o imóvel. Eles estão se recusando a desocupar o imóvel que eles invadiram.
Que legal.
Viu bem? Esse imóvel, ele é avaliado em $930 mil. Aproximadamente 4,7 milhões de reais. Quando a dupla invadiu a residência, ela estava desocupada e anunciada para aluguel. O episódio é o mais recente capítulo envolvendo poceiros no Queens, afirmou o New York Post. Nas últimas semanas, o que se viu foram várias casas ocupadas por invasores que reivindicam direito às propriedades de acordo com leis da cidade, que muitos consideram permissivas. Isso aí é o uso capião, né, Marcelo?
Aqui no Brasil. Teve até a história do brasileiro lá no hotel New York, né, que ficou 5 anos sem pagar nada, né? Morando de graça.
Entrou na justiça
se dizendo dono do apartamento e agora tá para ser preso, né?
Pois é. É um absurdo total, disse a proprietária da última casa visada, Julia Fulman, que até já gastou mais de $4 mil, R$20 mil, no processo. Essas pessoas invadiram a minha casa. Não é justo para nós, como proprietários, não sermos protegidos pela cidade, acrescentou ela. Nos 5 distritos de Nova York, os invasores só precisam ocupar uma propriedade por 30 dias antes que uma ampla gama de proteções legais entre em vigor e torne difícil para o proprietário despejá-los. Geralmente a corda para o lado mais fraco, né? Sempre é privilegiado.
Vai
lá.
Vendo, 30 dias.
Você não pode nem mesmo culpá-los de alguma forma, porque isso lhes foi entregue em uma bandeja de prata, disse o marido de Julia, Dennis Curlyand, chamando os invasores de oportunistas. Algo precisa ser feito, porque o problema está piorando. As pessoas estão se aproveitando dessas leis, manipulando as leis e nossas mãos estão atadas. O que nós fizemos? Nada. Colocamos um imóvel para alugar e pronto. Agora estamos diante de um pesadelo. Coitada, né, Marcelo?
Tá mal.
Situação. Foi a corretora de seguros, Ejona Bardi, quem descobriu os dois homens morando na casa de Julia e Dennis. Quando voltou ao carro para chamar a polícia, relata ela, foi cercada por vários homens querendo intimidá-la.
Ou seja, é a milícia em Nova York, né?
É. Com todo respeito à milícia, né? Se é que deve respeito, né? A polícia foi ao local e os invasores foram identificados como Lance Hunt Jr. e Ronnie Rondi L. Francis, que disseram estar morando no imóvel desde janeiro. Como não apresentaram provas, eles deixaram a casa. Porém, quando Ejona disse que mudaria as fechaduras, foi orientada a não fazê-lo, pois poderia ser presa. Assim, na prática, a residência continua à disposição dos invasores, que agora processam os donos. Meu Deus, o mundo tá de cabeça para baixo, né, Marcelo?
Ai, ai, ai.
Duas semanas depois, outra proprietária de uma casa no Queens, Adele Andaloro, de 47 anos, foi presa por trocar as fechaduras de sua casa de R$1,5 milhão na tentativa de blindar a propriedade de invasores.
Ou seja, ela não tem nem o direito de trocar a fechadura da casa
da
que é dela.
Da própria casa.
Que absurdo, gente.
E esse foi o Mundo Bizarro. Bem bizarro.
Muito bizarro.
Mundo Bizarro.
Agora sim, na reta final, Melina, sexta-feira hoje, tem recadinho, né?
Vamos lá, @mundioca.podcast no Instagram. Curta, comente, compartilhe. Não esqueça a sua sugestão de pauta e aquele recadinho pra mim. Beijos!
Tchau, tchau, pessoal. Bom fim de semana.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.